Duas histórias. História número 1. Muitos anos atrás, Al Capone possuía virtualmente Chicago. Capone não era famoso por nenhum ato heróico. Ele era notório por empestear a cidade com tudo relativo a contrabando, bebida, prostituição e assassinatos. Capone tinha um advogado apelidado Easy Ed. Era o seu advogado por um excelente motivo. Ed era muito bom. Na realidade, sua habilidade manobrando no cipoal legal manteve Al Capone fora da prisão por muito tempo. Para mostrar seu apreço, Capone lhe pagava muito bem. Não só o dinheiro era grande, como Ed também tinha vantagens especiais. Por exemplo, ele e a família moravam em uma mansão protegida, com todas as conveniências possíveis. A propriedade era tão grande que ocupava um quarteirão inteiro em Chicago. Ed vivia a vida da alta roda de Chicago, mostrando pouca preocupação com as atrocidades que ocorriam à sua volta. No entanto, Easy Ed tinha um ponto fraco. Ele tinha um filho que amava afetuosamente. Ed cuidava que seu jovem filho tivesse o melhor de tudo, roupas, carros e uma excelente educação. Nada era poupado. Preço não era objeção. E apesar do seu envolvimento com o crime organizado, Ed tentou lhe ensinar o que era certo e o que era errado. Ed queria que seu filho se tornasse um homem melhor que ele. Mesmo assim, com toda a sua riqueza e influência, havia duas coisas que ele não podia dar ao filho. Ele não podia transmitir-lhe um nome bom ou um bom exemplo. Um dia, o Easy Ed chegou a uma decisão difícil. Easy Ed tentou corrigir as injustiças de que tinha participado. Ele decidiu que iria às autoridades e contaria a verdade sobre Al Scarface Capone, limpando seu nome manchado e oferecendo ao filho alguma semelhança de integridade. Para fazer isto, ele teria que testemunhar contra a quadrilha, e sabia que o preço seria muito alto. Ainda assim, ele testemunhou. Em um ano, a vida de Easy Ed terminou em um tiroteio em uma rua de Chicago. Mas aos olhos dele, ele tinha dado ao filho o maior presente que poderia oferecer, ao maior preço que poderia pagar. A polícia recolheu em seus bolsos um rosário, um crucifixo, uma medalha religiosa e um poema, recortado de uma revista. O poema: o relógio de vida recebe corda apenas uma vez, e nenhum homem tem o poder de decidir quando os ponteiros pararão-se mais cedo ou mais tarde. Agora é o único tempo que você possui. Viva, ame e trabalhe com vontade. Não ponha nenhuma esperança no tempo, pois o relógio pode parar a qualquer momento. História número 2. A Segunda Guerra Mundial produziu muitos heróis. Um deles foi o comandante Buto Ari. Ele era um piloto de caça, operando no porta-aviões Lexington, no Pacífico Sul. Um dia, o seu esquadrão foi enviado em uma missão. Quando já estavam voando, ele notou pelo medidor de combustível que alguém tinha esquecido de encher os tanques. Ele não teria combustível suficiente para completar a missão e retornar ao navio. O líder do voo o instruiu a voltar ao porta-aviões. Relutantemente, ele saiu da formação e iniciou a volta à frota. Quando estava voltando ao navio-mãe, viu algo que fez seu sangue gelar. Um esquadrão de aviões japoneses voava na direção da frota americana. Com os caças americanos afastados da frota, ela ficaria indefesa ao ataque. Ele não podia alcançar seu esquadrão nem avisar a frota da aproximação do perigo. Havia apenas uma coisa a fazer. Ele teria que desviá-los da frota de alguma maneira. Afastando todos os pensamentos sobre a sua segurança pessoal, ele mergulhou sobre a formação de aviões japoneses. Seus canhões de calibre 50 montados nas asas disparavam enquanto ele atacava um surpreso avião inimigo e em seguida outro. Boot costurou dentro e fora da formação, agora rompida, e incendiou tantos aviões quanto possível, até que sua munição finalmente acabou. Ainda assim, ele continuou a agressão. Mergulhava na direção dos aviões, tentando destruir e danificar tantos aviões inimigos quanto possível, tornando-os impróprios para voar. Finalmente, o exasperado esquadrão japonês partiu em outra direção. Profundamente aliviado, Buto Harry e o seu avião danificado se dirigiram para o porta-aviões. Logo à sua chegada, ele informou seus superiores sobre o acontecido. O filme da máquina fotográfica montada no avião contou a história com detalhes. Mostrou a extensão da ousadia de Buto em atacar o esquadrão japonês para proteger a frota. Na realidade, ele tinha destruído 5 aeronaves inimigas. Isto ocorreu no dia 20 de fevereiro de 1942, e por aquela ação Butch se tornou o primeiro as da Marinha na Segunda Guerra Mundial, e o primeiro aviador naval a receber a Medalha Congressional de Honra. No ano seguinte, Butch morreu em combate aéreo com 29 anos de idade. Sua cidade natal não permitiria que a memória deste herói da Segunda Guerra desaparecesse, e hoje, o aeroporto O'Hare, O principal de Chicago tem esse nome em tributo à coragem deste grande homem. Assim, se porventura você passar no O'Hare International, pense nele e vá ao Museu Comemorativo sobre Booth, visitando sua estátua e a Medalha de Honra. Fica situado entre os terminais 1 e 2. O que tem estas duas histórias de comum entre elas? Booth O'Hare era o filho de Easy Ed.